Saudações, camaradas e amigos aqui da Nova Resistência. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um vídeo aqui para você que está assistindo a nossa gravação. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio para tratar das temáticas aí mais importantes da geopolítica internacional. E hoje nós contaremos com a presença do jornalista, tanto jornalista também quanto correspondente do Sputnik News, o Eric Ogden, que trará um pouco sobre a sua visão a respeito da política internacional da Turquia, né? Ele é turco, então ele vai nos falar um pouco sobre o que anda acontecendo nesse país, né? As posições dele referente a questões relevantes, como a Operação Especial Militar Russa na Ucrânia, dentre outros temas relevantes aí à constituição da multipolaridade. Também contaremos hoje com a presença do jornalista também, consultor geopolítico Lucas Leirois, que estará junto comigo fazendo a co-apresentação aqui do programa, fazendo as perguntas e também realizando comentários a respeito dos temas a serem discutidos aqui. E o Lucas Ariotti ficará responsável pela tradução em tempo real aqui, como sempre temos feito aqui no nosso canal, dos comentários do Eric, do Erkin, né, aqui, assim que ele fizer as perguntas, que ele for responder as perguntas, ele vai traduzindo simultaneamente logo em seguida. Gostaria também de convidar todos os camaradas, amigos aqui que nos assistem agora ao vivo, a compartilharem esse vídeo, a deixarem um like também, a seguirem todas as nossas redes sociais que estão dispostas aqui na descrição do vídeo e considerarem fazer um Pix para a Nova Resistência, pois estarão, sem dúvidas, ajudando para que nós possamos continuar nesse trabalho. E também seguir as redes sociais, tanto do ERC quanto do Lucas Leirois também, que com certeza vocês estarão munidos de informações muito relevantes. Bem, o tema de hoje, como já mencionado, é Turquia. E nós sabemos que a Turquia, ela é um país, talvez uma incógnita, né, na constituição do mundo multipolar. Muitas pessoas possuem dúvidas em relação à sua posição. Às vezes ela parece estar um pouco pró-Ocidente, às vezes ela parece estar um pouco mais pró-Rússia, pró-China, como nós vimos recentemente, nos movimentos de resistência turco em relação à aceitação de países como a Finlândia, na OTAN. Mas, né, como eu mencionei, pelo próprio fato do país fazer parte da OTAN, se encontra numa posição delicada quando buscamos entender a posição desse país nesse cenário que nós entendemos que é a constituição do mundo multipolar. E também recentemente a Turquia passou por um grave problema junto com a Síria. Nós discutimos isso aqui no nosso canal recentemente por conta do terremoto, e o país teve que enfrentar e está enfrentando algumas questões de ordem logística e humanitária muito severas, né? E a primeira pergunta que eu vou fazer para o Erkin é justamente isso, né? Como o governo turco tem lidado atualmente com as consequências do terremoto, e como se tem como o governo tem realizado os programas de reconstrução das regiões afetadas. Hello, Mr. Erkin. First of all, welcome to our channel. It's a pleasure and a great joy to welcome you here today. To start our conversation about Turkey, could you tell us a little about how has the Turkish government dealt with the effects of the earthquake, and how has the reconstruction process has been in the affected regions today?
Thank you very much. First of all, it's my pleasure. Thank you for inviting me. About the earthquake, that earthquake was one of the biggest disasters of our country. And I can clearly say that the Turkish government has failed to handle it because there were several reasons that made people angry and more critic against the government. First of all, none of the state-owned organizations or none of the even the army couldn't be at the region at the expected time. The governmental organizations could arrive the region after nearly 2 weeks. That was the main and the first reason of let people angry against the government because tens of thousands of people lost their lives in the earthquake, but most of them died after the earthquake, not during the earthquake. They died under the ruins. Because of lack of the rescue organizations, so many more lives has been lost, and it made people angry to the government. And except that, when people get angry and started to critique against the government has restricted the access to social media, or some government officials started to accuse the criticals being a tool of the terrorist, etc. So the things like that made angry people to the Turkish government, and there's a several facts that we should know. For example, several days ago, Turkish Interior Minister was live on TV, and he asked Turkish people to help the earthquake victims. And people was like, okay, you are the minister, you shouldn't ask for help, you should deliver it. And about the structures of the region, not only the old buildings has collapsed, most of the new made buildings also collapsed at the region. And it's known that many of the buildings that new buildings was made by contractors which are close, which have close ties with the government. So there's some problems in here about the organization after the earthquake. And the organization, the state-owned organization like Red Crescent or the Disaster Organization Center, that organization's organizational structure is not based on proficiency. Their organizational structure is based on the family ties, which has got close ties with the government officials. So this kind of facts was already knew in, by the Turkish people. And after the disaster, the lack of the rescue, the lack of the aids were made people more and more angry against the government policies.
Hey, thank you. Então, pessoal, ele citou, né, primeiramente aí, sobre o terremoto, né, que foi um dos maiores desastres do país, da Turquia, e que o governo turco falhou, né, ele fez com que várias pessoas que já estavam furiosas, mais pessoas ainda ficassem furiosas com o governo. O exército e as organizações políticas não conseguiram chegar lá, não conseguiram prestar a ajuda necessária, eles conseguiram apenas depois de 2 semanas, e muitas pessoas não morreram só no terremoto em si, mas por conta das ruínas, né, por conta da falta de resgate enquanto elas estavam debaixo das ruínas. Além disso, as pessoas começaram a criticar o governo e o governo começou a acusar esses críticos de terrorismo. Também ele bloqueou várias redes sociais, bloqueou alguns discursos, e alguns dias atrás o ministro do interior disse para as pessoas ajudarem as vítimas, o que fez com que as pessoas ficassem furiosas também, porque elas queriam que, né, o ministro do interior ajudasse as pessoas como função dele. Muitos prédios velhos caíram, mas também novos, e esses prédios novos foram construídos por empresas relacionadas, ligadas aí ao governo. Esses centros de organização, eles não conseguiram elaborar um plano que fosse eficaz, né, para ajudar as vítimas, e isso deixou os turcos muito furiosos com o governo, segundo ele.
Perfeito, acho que é uma consequência clara do que o Erkin falou sobre as diversas acusações que o governo Erdogan tem carregado nas costas nos últimos anos a respeito de casos de corrupção, né? Bem, e dentre outras polêmicas que têm sido tratadas a respeito do seu governo. Inclusive o caso da Finlândia recentemente, da adesão da Finlândia, tratam como se fosse, de fato, uma estratégia eleitoral dele, né? Então a gente vê saindo do aspecto geopolítico de uma posição que seria a posição correta para a Turquia, para um interesse particular e próprio da própria figura histórica que aqui tratamos, né? Thank you very much, Erkin. I would like here to leave our solidarity of your people here today. Vou passar a palavra agora para o Leroy fazer as perguntas. Leroy?
Obrigado, Tasso, obrigado ao nosso convidado, senhor Ojan, e a todos os nossos ouvintes. Claro, também obrigado ao Lucas Ariotti pela tradução e ao Bernardo pela parte técnica das nossas gravações. Recados de sempre, antes de tudo, se inscrever nos nossos canais, se inscrever nas redes sociais do Erkin Ojan, que nós vamos colocar ali na descrição do vídeo, e vamos em frente. Eu vou perguntar a ele sobre um tema que eu acho que é o que vem à cabeça de todos os brasileiros e de todos os que estão olhando o conflito ali de fora, né? Não tão de fora assim, porque é um conflito de escala mundial, porém, né, olhando de uma posição privilegiada geograficamente, que é o papel que a Turquia vem desempenhando nesse confronto, né? Ao mesmo tempo que é um país da OTAN, aceita sediar negociações de paz, dialoga com ambos os lados e exige da OTAN condições estratégicas interessantes para aceitar possíveis novos membros. Nós temos o caso aí das novas notícias, né, mais recentes sobre a ratificação do processo de aceitação da Finlândia na OTAN. Ainda está em negociação sobre o que vai ser da Suécia, porque a Suécia tem uma série de questões em relação a grupos terroristas condenados pela Turquia, que ainda não foram resolvidas, mas são todas questões que estão dentro de um papel central, né? Qual é a função ali desempenhada pela Turquia nesse conflito russo-ucraniano? E essa vai ser minha pergunta a ele, né, como ele e o povo turco, né, falando em nome dos turcos, como ele enxerga essa questão do papel turco no conflito. So, Mr. Erkin, first of all, thank you for this opportunity to have you here with us. And my question is about Turkey's role in the Ukrainian conflict. As we know, Turkey plays a key role within NATO. When we think about the current conflict, we can see the country trying to guarantee its own interests, both by hosting negotiations and talking to both sides, and while demanding strategic conditions from NATO in order to accept Swedish and Finnish applications. So how do you see the role of your country in this conflict between Russia and Ukraine?
Thank you very much. So first of all, I want to say that for understanding Turkey's international policy, we should always keep our mind that Turkey is always playing a balance game on international relations, regardless what camp it involved or not. So in this Ukraine conflict, Turkey suddenly became a very critical status, has very critical status, and Turkey became some kind of a bridge between the United States and Russia. So about the because of the conflict, we know that these two countries are couldn't be able to connect directly anymore. So Turkey's role is very efficient in here. But I'd like to add that about the Turkey's balance game, because you know, Turkey has got improved its relations with Russia for several years after the 2015 coup attempt in Turkey, US-backed coup attempt. And Turkey is also maintaining its relations with the collective West. So in this situation, we should remind that Turkey is one of the long-term NATO member and one of the biggest NATO member country. So it means that Turkish politics shaped by the interests of NATO for so many long time. And I'm reading some kind of comments in Western media, establishment media, that claims that Turkey has turned over Turkey's and being more autocrat country because of the tension with the United States. But I think they're not seeing this balance game in here. For example, Turkey didn't join these sanctions against Russia, but we see that some Turkish companies selling weapons to Ukraine. So if you look at this situation in far away, it can be said that, okay, it's okay to sell weapons for a Turkish company to Ukraine. But if we look more closer, we will see that that company is has very, very close ties with the Erdogan itself. For example, the Baykar company, you know, selling the Bayraktar unmanned vehicles to Ukraine. They are very strong weapons. So Turkish policy officially says that Baykar is not a state company. Baykar is a private company. But at the same time, there's a fact that Baykar, the head of Baykar company, is Erdogan's son-in-law. So you can see the balance game in here. Turkey officially avoids to choose one side directly, but at the same time, Turkey is being a bridge role, playing this balance game for a long time. So I personally believe that in the end of the day, Turkey is trying to sit more than one chair at the same time. But at the end of the day, Turkey intends to collect the West again, because all of the official statements of the Turkish government, for example, remember purchasing S-400 hundreds. So it's commented that Turkey's good relations with Russia on the Western media, but the Turkish officials repeatedly said that we bought this because of United States. So Turkish officials drawing a paint that there is a bargaining table. So if the country doesn't matter, if Turkey got close with Russia or China or etc., it is aiming to be more powerful when they sit with the bargaining table with the collective West.
Então, ele cita, né, sobre, para nós entendermos essa posição da Turquia atualmente, que ela é um país que funciona como se fosse uma ponte de equilíbrio, né? Ela é uma ponte entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Como a gente sabe, a posição geográfica da Turquia ali possibilita que, né, ela esteja bem localizada bem entre a Europa e o Oriente Médio e a Ásia. E, portanto, existem dois conflitos, né, segundo o Erkin. O papel da Turquia é muito eficiente em ambos os lados. E mesmo após a tentativa de golpe que ocorreu no país há alguns anos, a Turquia mantém ótimas relações, boas relações, na verdade, com a Europa. Porém, também, né, não se nega a fazer relações econômicas, até mesmo algumas empresas com a Rússia. A política da Turquia, então, ela é moldada pela OTAN, como, né, como é um país que faz parte da OTAN, e ele vê muito que nas mídias ocidentais a Turquia está pendendo para o lado russo, segundo as mídias. Porém, né, isso não é uma realidade aplicável a todos os campos. Sobre as sanções, a Turquia aplica sanções econômicas contra a Rússia, porém algumas empresas, inclusive as ligadas ao presidente Erdogan, compram e vendem produtos russos na Turquia, né, como se não houvessem essas sanções. Além disso, ela se nega a aceitar um lado e, ao mesmo tempo, ela gostaria, ela, né, está sentando em duas cadeiras ao mesmo tempo. Em resumo, na mídia ocidental, então, a Turquia tem boas relações com a Rússia, mas na verdade é um acordo maior, né, que ela procura não desfavorecer nem o lado russo nem o lado americano, mesmo sendo um país que faz parte da OTAN. Independente quem seja o parceiro da Turquia no futuro, seja China, Estados Unidos ou Rússia, a Turquia sempre soube fazer muito bem esse papel de ponto de equilíbrio.
Thank you, Erkin. De fato, a Turquia, para muitos analistas inexperientes, né, com o tema turco, uma incógnita, né, para você entender todo o papel desempenhado pela Turquia, porque ela conversa de forma tão direta e aberta com os dois lados, e, ao mesmo tempo, tem a capacidade de sediar negociações, sediar delegações russas para negociar acordos humanitários, acordos alimentares, etc., enquanto, ao mesmo tempo, é um membro da OTAN. Você tem que entender essa mentalidade turca que foi exposta pelo Erkin, de que, de fato, o país gostaria de sentar à mesa com os dois lados. Né? A Turquia tem interesses próprios que remontam à gloriosa história do Império Turco Otomano. Né? E há uma tentativa de reconstrução de um grande espaço imperial turco, né, que motiva, em grande parte, essas políticas turcas que, muitas vezes, são, de forma contraposta, aos interesses da Rússia, principalmente ali no que concerne a questão do Artsar, questão da Armênia, questão da disputa russa ali no espaço pós-soviético. Acho que, ao mesmo tempo, por configurar uma ideologia geopolítica própria dos turcos e não necessariamente totalmente integrada ao Ocidente, né, garante com que a Turquia consiga negociar com os dois lados e ocupar esse papel de equilíbrio, de balança nesse conflito atual. Então, esse, em resumo, né, o que é a Turquia e por que devemos entendê-la de uma forma tão delicada, dando sempre voz aos correspondentes locais. Então, muito obrigado. Passar para o Tarso fazer a próxima pergunta.
Perfeito, Leróis. Acho que o que você disse reflete bem a realidade, né? Porque muitos pensam a Turquia como um ator coadjuvante apenas, né? A Turquia desempenha um papel central ali nas questões que envolvem o Oriente Médio, né? E as questões que envolvem a Europa, né? Ela é um canal ali, de fato, entre os problemas dos dois mundos, né? Meio que ela consegue estar entre as duas trincheiras, digamos assim, né? E a pergunta que eu vou fazer para o Erkin vai justamente nesse sentido, né? Porque, como ele mesmo falou, a Turquia desempenha esse papel de linha divisória, né? E além dessas questões mais centrais hoje da política internacional, como a questão da guerra na Ucrânia, a questão da entrada de novos membros na OTAN, existem outras questões pertinentes ao aspecto, à esfera geopolítica dela, né? Como a questão da Armênia, por exemplo, né? As ligações do governo turco com o Azerbaijão, o próprio o Leróis mencionou, né? Porque a questão da Armênia é uma questão importante hoje na política internacional. Os acordos envolvendo o Irã e a Arábia Saudita também preocupam o governo turco, bem como outras questões envolvendo o terrorismo, como o próprio Leróis também relembrou a respeito dos empecilhos que impedem a Suécia de entrar na OTAN por parte da Turquia, justamente porque envolve essas questões que afetam muito mais diretamente ali, o Oriente Médio e essa parte que envolve a Turquia. Então eu vou perguntar para o Erkin justamente isso, né? Qual que é a política externa da Turquia quando nós olhamos ela mais voltada para o Oriente, né? Menos essas questões, digamos assim, europeias e mais pertinentes do momento, e mais para as questões envolvendo o espaço geopolítico de fato que ela está inserida. Mr. Erkin, as you say, Turkey is a dividing line between Europe and the Middle East and Asia, and then consequently a line between the problems that Europe wants to keep away from. How do you see Turkey's role as member of NATO in increases like the, for example, Armenia, in the positions regarding the Iran-Saudi Arabia agreement and in the fight against terrorism? In this case, like Armenia, for example, really exists an Ottoman spirit in the external politics of Erdogan. What is the Turkish foreign policy for the other issues more the more oriented to the east at the moment?
So, especially for the Armenia issue, the balance game that I mentioned before is still ongoing in this topic too, because, you know, Turkey trying to grow relations with Armenia at the same time. But at the same time, Turkey gives weapons, sends military specialists and also the commanders to Armenia in this Karabakh conflict. So Turkey about Armenia saw that the Karabakh conflict could only solve with the Russia, but Turkey is trying to be some kind of not game player, the playmaker role Turkey has trying to. It's accordance with the thing that you mentioned with the neo-Ottoman ideology that Turkey wears on. So when we think about that, we should also consider that in Turkey as a NATO member, there is a huge, very strong nationalist and religious trends, political trends in Turkey. Also, there is also very strong anti-imperialist and leftist traditions in Turkey. So Turkey's political life would were always solve these two trans conflicts. So in Armenia conflict or in Syria conflict or in relations with Russia, Turkey has said another things internationally or inside Turkey. With relations with Russia, Turkey, by the way, Turkey is growing relations with Russia, but the government party's voters and the government's partner party, Nationalist Party, has got the most nationalist, anti-communist and Russia-phobic voters. And the government drives these two cars at the same time. In Armenia conflict, there's a huge racism also ongoing against Armenians. There are, you know, there are so many Armenian people living in Turkey, but they cannot live their ID openly. They are free to do something, or they are free to build their own schools or their own religious, but they are not, they cannot politically express themselves openly. And that's the main thing about the terrorism. And there is also the balance game is going on, because Turkey's terror problem is, you know, PKK and YPG. So YPG is supported by the United States. YPG is a US-backed organization in Syria. So PKK is also not organizationally same, but on the same political tradition. So Turkey is at the same time doing operations against Syria in accuse of terror and in accuse of YPG. But at the same time, Turkey tries to sit on table with United States. So Turkey is behaving some kind of very ambivalent in here. So it makes some contradictions in also the Turkish politics and also the international role of the Turkish politics. You can just say.
Okay, I don't know. I think I had some internet problems. Eu acho que eu tive alguns problemas de internet, não consegui acompanhar tudo. Porém, o que eu consegui pegar ali do que ele falou, que especialmente sobre essa questão da Armênia. Então, como ele disse antes, a Turquia tenta criar relações de ambos os lados, geralmente, né? Isso vale também para esse caso da Armênia. Ao mesmo tempo, onde eles estão apoiando e tentando criar relações tanto econômicas, né, pacíficas com a Armênia, eles também enviam comandantes, munições, armamento para a guerra. Além disso, a Turquia ela não está no papel então, de jogador, né, mas sim de árbitro, de juiz, né, dessas batalhas, como se estivesse tentando basicamente intermediá-las. A Turquia, como país da OTAN, ela apresenta um sentimento muito forte, né, patriota, principalmente anti-imperialista, tradicional e religioso também, né? E eles, ao mesmo tempo que constroem essas relações com a Rússia, eles também criam um sentimento anticomunista,
russofóbico.
Russofóbico, perfeito, obrigado. Existem vários armenos vivendo na Turquia e que eles podem lá ter uma vida, seguir seus costumes, porém eles não são, eles não podem opinar, né? Não podem dar sua opinião política sobre vários temas. Além disso, sobre o terrorismo, ele cita ali, né, que a Turquia senta na mesa muitas vezes com os Estados Unidos, que patrocina e coloca, né, armamento e dinheiro na mão de vários grupos terroristas aí, que atuam tanto na Síria quanto na própria Armênia.
Perfeito. Essas características da política externa turca, né, é algo que a gente precisa seriamente levar em consideração, porque muitas vezes nós estamos tratando aqui de temas, a gente tratou já de Síria, né, e muitos especialistas ignoram esse papel fundamental que a Turquia tem justamente na política externa de países como o Azerbaijão, como a Armênia, né, como aqui nós mencionamos, né, as questões envolvendo o Irã. Então a Turquia, ela, eu diria que dentre os países da OTAN, ela é uma das poucas que ainda consegue fazer uma voz um pouco distoante da voz unânime que vem dos Estados Unidos. Talvez a gente tenha vozes um pouco dissonantes envolvendo o Reino Unido, né, e também, no caso, a Turquia. Então, essa característica dá para ela um perfil um pouco diferente nesse tabuleiro, e a posição dela faz com que a gente pense, leve até a refletir se, de fato, o interesse geopolítico da OTAN venha a de fato, fazer parte, né, do interesse nacional compreendido de maneira correta por parte dos próprios turcos, né? Então é uma reflexão que nós devemos fazer, né? A Turquia, quem é a Turquia? Onde ela está? Né? Porque quando a gente vê esse termo, a posição de árbitro, né, como o próprio Erkin falou, a gente fica na dúvida, né? Porque assim, a gente não acredita muito bem que existe uma posição de neutralidade completa, algo arbitrário de fato que fique isento das condições de políticas reais do mundo, né? Em algum lado ela vai se posicionar, né? E é nisso que nós vamos encaminhar para a próxima pergunta que eu vou passar aqui para o Leróis trabalhar um pouco mais ela. Leróis, Eric, thank you very much. Leróis pode fazer a próxima pergunta.
Obrigado, Tassos. Então, eu vou perguntar sobre o futuro da Turquia na ordem multipolar. Nós sabemos que o mundo está fora já, né, do que podíamos chamar ali de hegemon global total estadunidense, caminhando aí para uma nova configuração com agentes regionais, muito maior poder de ação no cenário internacional, sem passar ali pelo crivo americano para qualquer das suas ações. Então, nesse cenário de mudança, a Turquia, como uma potência regional, terá, de alguma forma, que buscar o seu espaço, seja se integrando a algum dos blocos pré-existentes ou buscando formar o seu espaço. Então, eu perguntarei como ele enxerga o papel da Turquia e o mundo multipolar. So, Mr. Erkin, considering all we discussed here, how do you see Turkey's role in the new multipolar world? Is Turkey's future one of greater integration with Europe, with Russia, or a more independent sphere? How do you evaluate Turkey's role in this new world?
Thank you very much. In normal conditions, as we think about Turkey's geographic and political position in here, Turkey could be a very efficient part of the multipolar world and very efficient part of the new world. And I think all of the world is aware that a new world is about to born. And this world will be multipolar. But when we think about these multipolar worlds, the biggest actors like Russia and China, Turkey has got some problems to solve with these countries, and Turkey has to step more confidently. For example, considering China, Turkey officially defending all of the theses of the Western collective West about the Uyghurs, and for example, the Crimea situation. Turkey sees Crimea's referendum as an annexation. So 2 days ago, Turkey's foreign ministry repeatedly said that they didn't recognize Crimea, they didn't recognize the Chinese policy on Muslims. So there are some serious topics that Turkey and the multipolar world, potentially multipolar world, to solve that with these actors. But I believe that any government in Turkey would see the new world's opportunities, would see the things that new world will probably bring, because it's hard, because Turkey's, as a NATO member, Turkey is fully dependent to the collective West, economically, politically, and militarily. So Turkey is also, at the same time, the problems I mentioned, except the problems I mentioned, at the same time, I believe Turkey is trying to get rid of them, trying to break the chains at the same time. But there are some ideologically problems needs to solve, because Turkey couldn't keep up, Turkey couldn't move forward with these NATO-shaped ideological concepts. So because of that, especially in Turkey, the Turkish anti-imperialist forces, I believe, needs to improve its connections with the other world. So for the down of the other world and the multipolar world, Turkey's attitude must be going eastern.
Ok, então aqui ele cita, né, sobre as condições normais, né, em relação à pergunta, a posição política da Turquia então poderia ser, né, muito eficaz aí, ela poderia desempenhar um papel muito importante nesse mundo multipolar que vem nascendo. Além disso, ele cita as relações que a Turquia teve, né, com a Rússia e com a China. Então, alguns referendos, algumas anexações, como a da Crimeia, não foi aceita pelo governo turco. E essas questões, né, podem acabar complicando um pouco essa relação aí de ligação, né, com esses países. Também algumas decisões tomadas pela China, né, não são muito bem vistas pelo governo turco. Além disso, a Turquia ela tem muita conexão militar, econômica e política com o Ocidente. Né? Então, para que os turcos pudessem ver esse nascimento do mundo multipolar, eles teriam que primeiramente se livrar disso. Né? E existem algumas forças que estão querendo libertar a Turquia dessas forças atlantistas. Né? Então, que segundo ele, aí, a Turquia teria que se voltar mais para o Oriente e menos para o Ocidente, para que isso pudesse acontecer, para que a Turquia conseguisse, de fato, desempenhar o papel no mundo multipolar.
Perfeito, Lucas, thank you very much, Erkin. E é, de fato, parte desse processo constante ainda, em construção, de descoberta por parte da Turquia, né, do seu espaço. Justamente por tentar negociar com os dois lados, sentar à mesa com os dois lados e tentar seguir uma rota própria em termos de geopolítica, a Turquia acaba tendo que lidar com situações como essas que foram mencionadas. Né? Não reconhecer a integração da Crimeia à Rússia através de referendo, não reconhecer os interesses chineses em manter a sua integridade territorial e acabar fazendo, dando voz ali à parte do discurso ocidental em relação à população de etnia não Han na China, né? Então por aí vai. Essa é parte ali do desafio de construção da Turquia. E de fato, se a Turquia quiser se garantir como um espaço próprio, soberano, independente, dentro de um mundo multipolar, uma zona de influência própria, na qual não haverá intervenção de outros poderes regionais, ela terá que de fato mudar parte ali do seu entendimento geopolítico. Quais serão, por exemplo, as questões ali greco-turcas nesse mundo? Como será ali o espaço de diálogo com as potências regionais europeias? Como ficará a relação da Turquia com o espaço, com a Rússia, no que concerne ao espaço pós-soviético? Né? Então, tudo isso vai ser colocado na mesa, entregue às autoridades turcas, se elas quiserem, de fato, determinar a Turquia como um espaço de poder em um mundo multipolar. Muita coisa terá que mudar na geopolítica turca, em relação às decisões já tomadas até agora, em relação a praxis que vem sendo adotada pelo governo turco. Mas a gente espera que, de fato, a Turquia encontre seu caminho e que, pela via não bélica, consiga resolver suas demandas em relação aos países com os quais acaba tendo conflitos de interesse, porque justamente por buscar uma geopolítica neo-otomana que não se adequa, de fato, à configuração do mundo atual, ela acaba tendo divergências e possibilidades de conflito com todos os lados, Rússia, China, Europa. Então, terá que manejar essa situação para não ser diluída em uma eventual situação de confronto. Esse será, de fato, um desafio da Turquia para se encaixar no novo mundo. Eu vou passar a palavra para o Tassi agora para ele pedir também as considerações finais e mensagem ao povo brasileiro, que eu sempre peço aos convidados. Por favor, Tassi.
Perfeito, Leróis. Antes só de passar a palavra para o nosso convidado novamente para as considerações, só fazer um comentário a respeito do seu comentário, de que a Turquia, ela, de fato, ela exerce um papel que parece, às vezes, muito burocrático. Né? A gente olha a política externa da Turquia, ela parece algo muito pragmático, acho que seria a palavra correta, né? Talvez não muito com propensões de se posicionar, né? E sempre foi assim. A Turquia, por exemplo, foi o primeiro país de maioria muçulmana a reconhecer o Estado de Israel, por exemplo, na sua formação. Depois ficou um tempo sem ter relações, retornou no ano passado ter essas relações. Então parece muito que o Erdogan ele vai nessa linha, principalmente na política atual, né, de caminhar por onde aquilo que favorece a própria permanência dele, principalmente também depois do golpe, que houve uma tentativa de golpe contra ele conseguiu escapar dela, mas ele buscou depois daí em diante, pelo menos no meu entendimento, essa visão, né? Então talvez eles tenham um desafio turco seja parecido talvez com um desafio brasileiro, né? Sair dessa linha pragmática e burocrática e partir para uma linha de fato de se posicionar bem, quem eu quero ser no mundo, né? Acho que muitos países...
É um meta-realismo, né? O pragmatismo em si não resolve nada, ele é um instrumento, não é o fim em si. E todos os países que têm colocado o pragmatismo como centro da geopolítica, no final, acabam confrontados com o próprio pragmatismo. Né? Se você for pragmático demais, você pode acabar sendo engolido por essa praxis. Né? Então,
pragmático fato, é quase que dançar conforme a música. O problema exatamente. É que a música não foi você que colocou ela. Né? Você exatamente. Vai ter que dançar conforme a música dos outros. Né? Então, é algo que realmente a Turquia precisa pensar, assim como nós precisamos repensar. A Turquia tem um potencial enorme de poder de influência na região geopolítica na qual ela está inserida, assim como nós temos na América do Sul. Então, por tudo que o Erkin falou, cabe a ela tomar uma decisão de que em que lugar no mundo multipolar ela vai querer estar, porque como a gente sempre falou aqui e sempre vem repetindo, a instituição do mundo multipolar não é uma escolha. Você não pode optar, vou votar por não ocorrer e aí esperar que não ocorra. Não, ele está ocorrendo. A questão é saber como os países, as nações, as civilizações vão estar presentes dentro dele. A Turquia pode, como a gente citou como exemplo, fazer parte do bloco ocidental e acreditar que, por algum motivo, ela se sinta melhor representada fazendo parte de uma aliança que compete aos interesses atlânticos, que não parece ser o interesse real deles, né? Pragmático no sentido, de fato, baseado nas suas intenções e nas suas potencialidades, como o próprio Erkin descreveu aqui para a gente. Não parece ser essa a posição correta para eles, mas ao mesmo tempo também eles podem acreditar, né, e aí uma visão dupla de que o Oriente, né, russo, chinês, pode ser também um inimigo que talvez seja maior do que o atlantismo. Então é por isso que é necessidade de uma posição equilibrada e de fato se definir, sair do pragmatismo burocrático, né, de ficar ali só baixando a cabeça e dançando conforme a música e se posicionar no mundo e entender que o mundo se configura agora de uma nova forma. Então, para encerrarmos aqui a nossa conversa de hoje, eu vou passar a palavra para o Erkin fazer as considerações finais deles. Acho que foi muito esclarecedor. A gente debate constantemente aqui questões que envolvem a Turquia, mas sem, às vezes, parar dar o tempo devido à análise da política externa turca, que é tão necessária. Né? Então, espero que a gente possa, eventualmente, inclusive, trazer outros debates aqui referentes a essa temática. Mr. Erkin, thank you very much for the enlightening answers here today. We need to understand more about NATO's policies and the weight of Turkey in Europe, in the East. Could you send a final message and your considerations to the Brazilian public? The time is yours now.
Thank you very much for inviting me in. So, as the people of Turkey, we had been through a very giant disaster. And we are aware that the Brazilian people is with us. So we are very thankful to the people and the other people who are with us in this disaster. So, and I believe that the world, if the world wants to remain itself, it should be a multipolar, and it should be get rid of the imperialist policies. So because of this, we need to do what we can do, regardless we are Turkish, Brazilian, Chinese, Russian, Japanese, or what. My final message is greetings from Turkey. Thank you very, very much.
Bom, ele agradeceu muito pelo convite, né? E como o povo da Turquia, eles agradecem a solidariedade dos brasileiros, né? Para que eles consigam enfrentar esse desastre que foi o terremoto do dia 6 de fevereiro. Além disso, além de agradecer a nossa solidariedade, ele disse que o mundo bom é um mundo multipolar, um mundo onde brasileiros, turcos, chineses consigam definir o que é bom para o seu povo e para o seu país.
Thank you, Eric. We will always be open for you to return there anytime if you want. Vou passar a palavra para o Leróis agora também fazer as considerações. Leróis, muito obrigado também aqui pela sua participação no dia de hoje.
Obrigado a todos, grande oportunidade de estar aqui novamente, semanalmente, com o nosso encontro, discutindo temas de relevância global e trazendo convidados de peso para apresentarem suas visões e enriquecerem o debate no Brasil. Thank you, Mr. King. We always discuss Turkey in our podcast, but the first time we can receive a Turkish citizen to show us the perspective of a local expert. So thank you very much for this opportunity, and you're welcome to return anytime you can.
Obrigado, Leróis. Passar a palavra agora também para o Lucas Ariotti, agradecendo também a participação dele, as traduções, como sempre, também muito pontuais e pertinentes. Ariotti, muito obrigado pela participação.
Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, Erkin. I hope your people can choose a good president in these next elections. And, okay, strength, man. You can do it. Turkish can do it.
Thank you very much.
Muito obrigado, Ariotti. Agradecer também ao Bernardo aqui na parte técnica, nos nossos bastidores, coordenando aqui os comentários também e a parte técnica dos vídeos. Agradecer a todos vocês que acompanharam aqui a nossa live ao vivo nesse sábado. Muitos comentários aqui também, então agradecendo a todo mundo. Convidando novamente a todos a curtirem as páginas da Nova Resistência, seguirem as páginas da Nova Resistência, de nossos parceiros, também as redes sociais do Erkin, também, como sempre, tenho convidado vocês a seguir as páginas, as redes sociais, o Lucas Leroy também, aqui nosso analista geopolítico sempre presente. Com certeza vocês tirarão desses meios, né, as melhores informações e as informações mais apuradas e curadas possíveis no cenário brasileiro de análise geopolítica a respeito dos acontecimentos mais pertinentes aí da esfera internacional. Então o convite se amplia tanto para seguir todas as nossas páginas, as páginas dos nossos parceiros, as páginas do Leroy e a página também do Erkin, que vão estar citadas aqui na descrição, e, novamente, considerar realizar um Pix para a Nova Resistência, que você estará, sem dúvida, ajudando que nós continuemos realizando esse trabalho. Então é isso, pessoal. Tenham uma boa tarde a todos e nos vemos na próxima semana aqui no Observatório Multipolar. Até mais.